Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje nós vamos contar historinhas, meus queridos. Hoje é dia de contar historinhas. Historinhas de viagem, pra onde que a gente foi, de onde que a gente veio, por que a gente tá nessa. E para falar desse assunto, temos ele viajando de barco, porque na terra dele não tem avião, Indião.
Fala, galera, aqui é o Indião, o que tá fugindo aqui de todos os padrões, que não sabe nadar e nunca viajou de barco. É isso daí.
Caramba, o bicho mora num lugar que tem barco pra caramba. Tem avião também, a gente pega no pé, mas nunca viajou de barco, ok. Continuando, chegando atrasada no aeroporto, pois esqueceu de sair 2 horas antes de casa, Caísa.
Eu mesma! Nossa, super tem história de voo perdido, triste.
Olha aí, galera de São Paulo fala assim, não, aqui a gente não conta em quilômetro, conta em horas. Mas temos ela ainda, levando mais malas do que o necessário para um final de semana, Aline.
Nunca é mais do que o necessário, eu gosto de ter opções.
O Balu chora sangue quando olha para suas malas. Essa referência é só para Aline,
sim,
tá vendo?
Com certeza.
Essa referência é cringe, desculpa dizer, viu?
E você não sabe o que é cringe, ouvinte? Volta no episódio anterior. Seguindo, para fechar aqui... Eu que gasto dinheiro pra ir pra casa de parente, Dalton Cabeça. Sim, meus queridos ouvintes, hoje nós vamos falar de histórias de viagem. A gente vai falar o que dá certo, o que não dá certo. Quando que a gente foi de avião pela primeira vez. Que coisa bonita, que coisa, tecnologia do futuro. O Indião ainda não conhece, não. O 14 Bis tá chegando na terra dele agora. Mas, Caísa, se as pessoas quiserem mandar recadinhos, sinais de fumaça, falar palavras de amor pra gente nos encontram.
É o Cidadela Cringe que ela vai falar.
Se você for lá no @CidadelaGeekPod no Twitter ou no Instagram, você pode mandar ois pra Manu, pra Aline, pro Indião, pro nosso querido host aí. Mas se você quiser mandar mais amores, mais com detalhes, né, e muito carinho... pra mim, lá no cidadelageekpod@gmail.com, a gente tá, ó, online também pra você.
Topzera, deixando aquele recadinho maroto, mandando um oi, um salve, reclamações, do jeito que vocês quiserem. Mas...
Reclamações só com o Dalton.
Pra reclamações, vocês mandam lá no oficial, você pode. Pode mandar lá que a galera lá responde. E se a galera quiser doar ricos dinheirinhos, Aline, quais são as formas?
padrim.com.br/cidadelageek e picpay.me/cidadelageek.
Ótimo, Aline. E se o ouvinte quer descobrir o quanto foi sofrida essa abertura, confere os extras. Meu Deus do céu, cada dia mais difícil. Imagina numa viagem essa galera dentro de um carro 20 horas. Vamos descobrir ao longo do episódio. Voltando, vamos aqui começar, vamos contar historinhas de viagem. Eu sei que cada um aqui tem histórias, às vezes a gente pensa que as nossas histórias são pequenas, que as nossas histórias não são tão interessantes, mas cada um viveu uma realidade, vive num estado diferente, né? Caísa aí, ela viveu um pouquinho no estado de São Paulo, viveu no Goiás, então assim, cada um aqui vai ter histórias pra contar. Primeira pergunta que eu queria fazer pros nossos queridos aqui da bancada é... Qual foi a primeira viagem que você fez? Fala assim, isso foi uma viagem que você lembra, que fala, essa foi top. Porque às vezes você era muito pequeno, você não lembra a primeira vez que foi para um lugar, mas aquela que você tem recordação. Indião, vai lá, começa você que você é o cara da floresta.
Primeira vez que eu saí daqui da capital, fui para o município de... Novo Aripuanã, não. Novo Airão, fui para o município de Novo Airão. Eu tinha 13 anos, 14 anos, eu fui pela escola, porque a nossa fanfarra, né, banda marcial, não era banda marcial, não vou falar banda marcial, porque não era. A fanfarra da escola foi convidada para tocar na Semana da Independência lá dessa cidade, Novo Airão. A gente ficou todo mundo numa escola, dormindo no chão, era o que tinha. Eu era o mais novo, era dos mais novos, né? Então, eu não tava nessa onda de sacanagem, mas a galera mais velha lá fizeram mais sacanagem lá, que eu fiquei sabendo só no outro dia. Que o negócio foi bom pra lá, entendeu? Eu era novo, porra, queria saber, nem ligar pra essas coisas ainda. Ligava mais, né? Moleque novo, né? Então, foda-se. Ia se dar bem mesmo. Aí foi a primeira viagem que eu fiz, foi de ônibus. Por incrível que pareça, ainda tem algumas estradas aqui, né? No meio da floresta.
Você tem noção de quantas horas? Quantas horas eram de viagem?
2-3 horas, pertinho. Perto. De carro, perto.
É uma viagem relativamente.
O problema curta. É que tem muito mato aqui, aí é foda de viajar de carro, aí tem que ir de barco. Barco eu nunca viajei. Nunca fui pra municípios que precisem ir de barco, entendeu? O que eu já peguei aqui é que tem uma lancha rápida de transporte que a gente chama de voadeira. Mas só que é só o nome, né? Aí sai de... Dentro da própria de Manaus mesmo tem a parte cidade e tem o município de Manaus que tem área rural e tal, não sei o quê. E sai de um ponto pro outro, que é só, tipo, comunidades, entendeu?
A verdade é que você tá num lugar bem complicado de sair de um lugar pra outro distante.
Isso.
Que não seja com meio de transporte aéreo.
Isso, é que aqui é uma ilha, né? Tu consegue, pro Brasil, Manaus é uma ilha no Brasil, porque tu consegue chegar de barco ou de avião. Quiser vir de carro, tu consegue, mas tu atola no meio da BR-319. Quiser desviar da BR-319, tu tem que ir por Belém, aí vai ter que pegar a Transamazônica e tu vai atolar de novo na Transamazônica, do mesmo jeito. Não vai ter jeito pra chegar aqui de carro. Só na temporada de... Na temporada de sol dá, que tá bem, tá tranquilo, mas na temporada de chuva é impossível. Impossível. Quando era vantajoso, por aqui dá pra ir pra Venezuela, pra Caracas, não sei o que, dá pra ir de carro. São 600 quilômetros, 1.200 quilômetros, dá pra ir de carro, dá 2 dias de viagem.
O Indião se perdeu no personagem, ele já tá fazendo passeio turístico com a galera já tá em Caracas.
Não, mas dá pra ir. Engraçado que de carro dá pra ir pra outro país, mas dá pra ir pro mesmo país, que é do caralho mesmo, isso é do caralho. É isso daí.
Oh, eu já ouvi falar que o Amazonas, ele é tão grande, se você colocar uma pessoa numa ponta e colocar uma pessoa na outra, tipo, elas vão estar 80 quilômetros... Não, 80 quilômetros, tanta coisa. Eu não lembro da reportagem toda. Mas dá pra sentir a curvatura da Terra, tá ligado? Eles vão estar em níveis diferentes.
Levando em consideração que a Amazonas quase toda é uma planície, não toda, mas quase toda é uma planície, eu acho que esse argumento aí é meio furado, mas tudo bem. Não vou questionar a geografia porque não é minha área.
Não. Eu vou achar esse vídeo, hein? Vou achar esse vídeo, hein, parceiro? Vou achar.
Caísa, você... De novo, nessa gravação você é a mais jovem. Qual foi a primeira viagem assim, que você tem uma recordação, que foi bacana, pra onde que você foi, o que, que você tava fazendo? Dependendo do que você tava fazendo, não precisa contar não, tá?
Cara, mano, se liga, minha mãe é uma pessoa que viaja para um caralho. Então, tipo, desde que eu me conheço por gente, eu tô viajando com ela. E a gente não tinha as vacas gordas que tem hoje, então quando a gente era pequena ela escolhia sempre um filho... pra ir com ela em alguma viagem. E
sorteio. Tinha um sorteio anual na casa da Caísa. Fala, esse ano, fulano, você foi o premiado, contemplado.
Sim. Só que aí eu tenho uma... Eu sou a única menina aqui de casa. Então acabava que muitas férias, minha mãe nem sorteava. Ela falava, não, a Caísa vai comigo.
Fala isso não, porque vão acusar de machismo. Olha aí, que você foi privilegiado porque você era menina, fraca, indefesa, tá vendo?
Fui, várias vezes. Então, por causa disso, eu acho que eu já conheci o Nordeste inteiro, por causa da minha mãe. Então, se você fala assim, primeira viagem, eu não tenho como recordar qual foi a minha primeira viagem. O que eu lembro é... Acho que a primeira... acho que minha primeira coisa, assim, nossa, eu fiz isso viajando. Minha mãe pegou aqueles ônibus da Itapemirim, que vai de São Paulo ao Ceará, 3 dias de viagem, e me levou junto. E isso marcou demais pra mim, porque, gente, 3 dias dentro de um ônibus, pra uma criança que não para quieta, foi, assim, um pesadelo. Então, eu lembro que eu fiz amigos no ônibus, porque eu não ficava parada, eu... andava no ônibus, então eu fiz amigos velhos, eu fiz amigos novos, eu fiz amigos de várias partes do país, e minha mãe ficava lá sentada, e eu era criança que eu ficava enchendo o saco do ônibus inteiro, e aí eu lembro, por 3 dias, né, e aí eu lembro que tinha um casal que tava com uma filha lá também, E era, acho que eu e ela eram as únicas duas crianças dentro do ônibus. Só que eles estavam indo morar no Ceará. Eles eram de São Paulo, estavam indo morar no Ceará. E ela tava meio que se despedindo de tudo, toda a vida dela em São Paulo. E eu só tava indo passear. Então meio que a gente super, assim, rolou uma amizade entre as duas. Eu falei, meu Deus, eu quero ser amiga dela pra sempre. Né? Acabou a viagem, nunca mais eu vi a menina. Mas
nunca
eu super tenho essa foto,
né?
Até hoje.
Tu lembra meu nome?
Eu tenho essa foto até hoje, é eu e a menina, assim, abraçadinha no ônibus, porque foi 3 dias de viagem, e eu super lembro da gente brincando, da gente conversando, então, assim, não lembro, acho que era Ângela o nome da menina, hoje em dia é Ângela, que tá aí no Ceará, provavelmente, não sei, daí 15 anos atrás a gente se conheceu numa viagem no ônibus da Itapemirim, um beijo, viu, Ângela?
Ah. A Isa, seu azar é que o Gugu morreu, senão o Gugu ia fazer esse reencontro aí, não foi dessa vez.
Não foi.
Aline, de novo, nós somos de uma geração que viajava de uma forma diferente. Conta aí pra gente aí suas histórias, sua primeira história de viagem, aquela que marcou a sua vida. Coisa bonita.
Nossa, primeira história de viagem, na verdade, ó, a primeira vez que eu fui pra praia, eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, e assim, eu lembro que a gente foi de carona, porque a gente não tinha carro. Então, a gente foi com a galera da firma do meu pai. Foi eu e meu pai num carro, e minha mãe e o meu irmão em outro carro, porque não cabia todo mundo, né? Porque as pessoas tinham as próprias famílias pra levar. E assim, eu sou amiga dessas pessoas que a gente viajava muito quando era criança, até hoje. Porque eram umas pessoas com as quais meu pai trabalhava. Então, por exemplo, a minha madrinha de casamento é filha de uma dessas pessoas. Tipo, era uma galera muito unida, assim. Mas é um grupo de meninas, todo mundo mais ou menos da mesma idade. E a gente brincava, e porque alugavam uma casa, né? Ficava toda essa galera e geralmente os homens dormiam nos carros. As crianças, a maioria dormia tudo na mesma casa. E as mulheres dormiam, se espalhavam para cuidar das crianças, dormiam na sala, dormiam em um lugar. Era assim. Era divertido, era uma época divertida.
Olha, a minha história não vai ser muito diferente da Caísa, não, porque a Caísa fez de ônibus, mas a primeira viagem assim, que eu lembro bacana. Eu fui com os meus pais pro Ceará de carro, eu tinha 7 anos de idade. Maluco, são 2 dias de viagem. É aquele lance. De ônibus, eu até entendo que demora mais, né? Mas de ônibus você tem um espaço ali, que você ainda consegue andar, se movimentar. Só que, na época, meu pai tinha um Verona. Você, jovem, que não sabe o que é um Verona... Então, não tem nenhum carro hoje que parece com o Verona, mas o Verona parecia com o Versailles, que era a cópia do Verona. Mas se você não sabe qual é o Verona, você não vai saber qual é o Versailles. Mas voltando, a gente fez essa viagem pro Ceará, eu fui daqui pra lá...
Famoso Chevetão.
Não, era mais bonito. Muito mais.
Google os
Procura.
Meus amigos.
Verona.
Google.
Verde, era bonito.
Igualzinho o Chevette, igualzinho o Chevette.
Caísa, Chevette é cringe, o jovem não sabe o que é Chevette. Continuando... E eu lembro que na época eu tava na primeira série, pra você ver como eu era velho, não era primeiro ano, era primeira série, e eu já sabia ler o básico, sabia contar, eu fui contando quantas placas tinha daqui pra lá. Era, obviamente, era tão outra época que não tinha toda a sinalização que se tem hoje, não tinha tantas casas no percurso como se tinha hoje. Mas foi uma viagem assim que eu já refiz inúmeras vezes, mas eu lembro dessa. Foi a primeira vez também que eu fui pra praia. Foi nessa viagem. Nós fomos pra casa de parentes, sempre no interior do nada. Se você mora no Nordeste, mais especificamente no Ceará, você sabe que existem uns lugares que é no meio do nada. E a cidade da minha família, Tabuleiro do Norte, é no meio do nada. Mas também fomos à praia. Foi bacana essa viagem. Pra vocês... Viajar.
Quem nasce em Tabuleiro? É o quê?
Tabuleirense. Eu imagino que seja.
Achei que era uma peça de xadrez.
Cara, eu podia ter pegado a piada. Eu não vi essa piada vindo, hein? Eu não vi, mas tudo bem. Pra vocês, viagem. Top, viagem top. Se for fazer hoje, for gastar rios de dinheiro. E aí a gente vai contar os momentos que não foram bem assim. Carro ou avião?
Avião, porra.
Avião.
Avião.
Caramba, vocês são muito... Vocês são muito práticos.
É muito legal. Cara, porque, tipo assim, viagem de carro é legal se não passa de 12 horas. E se tem mais de um motorista dirigindo.
Exatamente.
E se tem mais de um motorista. Véi, passou disso, é o ódio na... Sério, é o inferno na terra. E se só tem você de motorista, vai tomar no cu.
Eu fiz 2 anos seguidos pro Ceará, hein. Só eu dirigindo. Top demais. 2 dias.
Mano, é uma morte lenta. Nossa. E dolorosa, véi. Porque passou de 3 horas, minhas costas já tá... Bam, bam, bam.
Eu nem dirijo e não quero essa morte pra ninguém.
Véi, com 1 mês de carta, a gente foi pra Uberaba. São Paulo, Uberaba é 500 km, 500, 600 quilômetros. Passou, acabou a marginal, a gente entrou na Bandeirantes, meu pai falou, filha, tô cansada, dirige aí. 1 mês de carta.
Eita,
eu fui dali do Tietê, Tietê é muito... Do Tietê até Uberaba. Gente, eu desci do carro que a batata da minha perna tava na frente do joelho. Eu ficava tensa assim, ó. Eu fui a 80 quilômetros. Porque meu pai me falou.
Quantos quilômetros isso, Caí?
500, 600. Só que meu pai geralmente faz em 6 horas, 5 horas. Eu fiz em 8.
Ok, talvez você tenha ido um pouquinho mais devagar que a média.
Eu tava aqui, ó. Medo.
Porra,
medo.
Um mês de carta,
medo,
cacete.
Eu tava tensa.
Dalton, é porque assim, você já dirigiu na marginal?
Nunca dirigi aí na sua terra, não.
Não, mas o problema era caminhão, nunca tinha passado de um caminhão na minha vida. E aí, pra piorar,
então,
meu pai que tava dormindo e chutava o retrovisor de vez em quando, ele acordava e falava: 80, você quer chegar lá amanhã? Acelera essa porra! E aí eu acelerava assim, morrendo de medo, gente. Que pesadelo.
Aí a vontade é falar, dirige você então, mas aí você pensa no tapão que você pode levar.
Não, e
é melhor
se eu não perguntasse pra ele que eu tava dirigindo bem, eu acho que eu não pegava mais o carro nunca mais. Então eu tava assim, não, pai, eu sei dirigir. Quase morri.
Eu já fui para outro município de carro, nessa época já dirigindo, para o nome do município, olha o nome que original, Presidente Figueiredo, deve ser cheiro. Fui para esse município, aí de carro, tá de boa, aí na BR-174, né, pega, se tu seguir ela direto, vai para Boa Vista, depois vai para Venezuela, como eu falei, né, vai para América Latina inteira, com essa estrada. Aí é 102 quilômetros, Manaus, Presidente Figueiredo. Eu puxei, eu lembro, 160 km, eu acho, 160. Tranquilidade. Carro novo, carro zero do meu pai. É doido, era lisinho. Na estrada BR-174, a BR-174 é lisinho, tem um buraco. Meu irmão, tinha um retão assim. É nóis, cachorro. 160 km. Você é louco, mano. Carro novo, o volante nem tremia da alto. Tudo alinhado,
mano,
tudo certinho,
mas é...
tudo
cara,
bonito.
Mas, assim... Eu perguntei, agora eu vou falar pra vocês, eu perguntei pra vocês o lance do carro, o avião, porque hoje a gente tem opção de escolha, vamos ser realistas que a gente tem hoje, você pega um avião, vai pra uma outra cidade, loca um carro, você tem essa opção, mas na nossa vida passada, que nenhum aqui de nós era, a gente sabe que a realidade não era essa, nossa querida amiga Caísa já contou que viajou 3 dias de ônibus, amigo, 3 dias de ônibus é uma vida. Eu fiz viagens para o mesmo destino no Ceará inúmeras vezes de carro. E aquele lance, eu, meus irmãos, 2 dias dentro de um carro. O espaço é meio limitado. Vamos começar com essas histórias de perrengue aí que a gente sempre tem. Aline, conta alguma historinha de viagem sua aí, o que, que você viajou, que você já falou que, né? Ou você, não, a Aline era rica, já começou de avião.
Não, não. A primeira vez que eu fui andar de avião já era adulta. Ah, é que assim, ó, eu nunca saí do estado, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo.
Até que idade?
Né? Até meus 25.
Tá, poxa, um dia desse.
Nossa,
sim,
caramba.
Sim. É, a primeira vez que eu, ó, e detalhe, a primeira vez que eu viajei de, que eu saí do estado, viajei de avião, foi pra ir pro Beto Carreiro, com o Ricardo.
Beto,
nossa,
Carreiro.
É impressionante como tudo lá gira em torno dele. Tudo, tudo.
Claro,
tudo,
tá, tudo parece que até o nome do parque é esse, né? É Beto Carreiro.
Não, mano, você não tá entendendo. Mas enfim.
Aline, eu fui
mas,
lá tem
enfim,
dois anos,
volta.
Aline.
Ah, então você sabe do que eu tô falando, seu sem graça. Você sabe do que eu tô falando.
Sim, o parque foi feito pelo cara, porque o cara tinha
não
apresentação.
Não é meu mais egocêntrico que o nome do parque ser dele. Eu imagino que deve ter placa dele até em todo lugar.
Ela tá, falando da cidade, caralho. Da cidade inteira.
Entendi.
Tudo respira o
então,
cara.
Não ajuda
tudo,
não, Indião. É mais legal ver ela sofrendo.
Cara.
Continua ali.
Mas enfim, voltando. Dois perrengues que eu passei foi ir pra Valparaíso de carro, que são mais ou menos 8 horas de... São 7 horas, ou 7 horas e pouco de viagem daqui de São Paulo. É interior de São Paulo ainda. Mas eu não sei se faz divisa ou é perto da divisa com o Paraná. É longe para um caralho e não tem nada na porra da cidade.
Retiro. Retiro que fica entre Paraná e São Paulo.
Só que o que acontece? Viagem em família. Por quê? A gente foi pra Valparaíso pra ver o irmão da minha avó.
Que viagem animadora. Que viagem animadora.
Maravilhosa. Né? Tanto que ele morreu no final do ano. A gente foi no meio do ano e ele morreu no final. Mas ele não estava doente. Ele morreu porque ele era velhinho mesmo. Aí a gente foi com a minha avó, que era uma pessoa horrível. Qualquer dia a gente... Eu conto histórias.
Você também tem uma avó doida?
Criatura.
Eu tenho uma avó doida.
Eu tenho duas, na verdade. Nenhuma das duas valia nada.
Porra, minhas vozes são top pra caralho. Vocês são muito azaradas.
Mano, eu tenho uma avó que, sinceramente, ela poderia ser personagem de filme de terror, gente. Sério. Ela anda até torta, assim,
nossa,
ó. Tem o cabelo vermelho.
Senhora.
Ela é ruim.
Tá vendo? Ó, eu não tive sorte com nenhum dos quatro. Nem vó. Mas enfim, um dia eu explico essa
preferência. Essa tour.
A gente foi com essa avó visitar o irmão dela. E não tinha nada pra fazer na cidade. Nada. Absolutamente nada. Ele tinha uma filha lá, que é primos do meu pai. E... Ah, vamos lá, porque ela tinha duas filhas, né? Vamos lá, você e o seu irmão. Eles têm mais ou menos a sua idade. Vocês ficam os quatro lá vendo o filme. E na época a gente alugou Não É Mais Um Besteirão Americano e Menina de Ouro. A gente ficou lá na casa dessa prima do meu pai e ela me vem com um hambúrguer, um x-tudo, dois x-tudos, um pra mim e um pro meu irmão. Eu já falei, mas eu vou repetir, eu me alimento basicamente de batata e queijo. O que aconteceu? Eu não como aquilo, eu não conhecia a mulher. Eu nunca tinha visto a mulher na minha vida. E ela fez o lanche. Gente, eu sou paulista, então é o lanche, tá? E eu nunca tinha... Eu ia falar o que pra ela? E o meu irmão dando risada da minha cara, né? Porque ele olhou aquilo e, tipo, ficava olhando pra minha cara. E pra coroar, assim, a cereja do bolo, ela trouxe Fanta. Que é o único refrigerante que eu não tomo.
Ou seja, você fez uma viagem pro lugar que você não queria, com comida que você não queria, com pessoas que você não queria. Isso é o padrão viagem
Exatamente.
De família.
Exatamente. Sabe, acho que... É, perrengue, acho que esse foi o pior, assim.
Muito
essa
humilde.
Essa viagem foi bem complicada. Esquenta a cabeça, vó. Erva cidreira. Sai de caminhada.
Estradas, caminhando a pé, pedindo carona, violão na Caísa, traga uma historinha daquela historinha de viagem bonita, aquela coisa assim, essa viagem aqui foi topzera. A gente sabe que sempre tem os perrengues nas viagens, mas traga aí uma história de viagem.
Não precisa ser perrengue? Porque assim, eu tenho perrengue de A a Z, como eu disse, viajo desde muito nova. E inclusive.
Escolhe
você
aquela
falou do...
misturada.
Você falou do avião e do ônibus. Quando eu viajei de ônibus pro Ceará, eu já tinha viajado de avião. Foi uma escolha consciente ir de ônibus. 3 dias, assim.
Cara,
eu, sinceramente...
escolha consciente, entenda, ouvinte. O financeiro pesou mais, que a viagem pro Nordeste de avião custa uma fortuna.
Sim, sim. Ó, deixa eu ver. Eu listei aqui umas coisas de história. Qual perrengue? Você quer ouvir perrengue ou história de viagem bonita?
Não, traz o meio a meio. Você não deve ter uma que você passou perrengue, mas a viagem foi top. Ela fez uma lista, okay. Cara.
Ah, não, vou. É porque, pra puxar na memória, como eu disse, eu viajo bastante. Não, assim, minha mãe, pra você ter ideia, dos 26 estados, ela conhece 23. Ela pretende fechar os 26 nos próximos 3 anos aí. E aí ela vai começar a América
certeza,
do Sul.
Certeza que ela não pisou no estado do Indião.
Pisou,
nunca vai beirar
bicha,
aquele,
várias vezes.
Aquele
ela
último
Manaus.
Estado.
Ela já foi
aquele
pro
lá
Parintins.
De baixo. Ela não vai naquele lá de baixo que não quer ser Brasil. E no Goiás ela não pisa porque Brasília tá dentro.
Várias vezes ela já foi me visitar no Goiás, tá? Caldas Novas é cidade de velho. Quem não vai amar Caldas Novas? Enfim, eu acho que é uma história meio a meio, que é meio perrengue, meio uma delícia. Foi, acho que em setembro do ano passado, quando eu tive que, infelizmente, voltar pra Goiás pra alugar o lugar que eu estava morando, vender todas as minhas coisas, me livrar de roupa, me livrar de, assim, 4 anos de história em 2 semanas, né? Esse era o período que eu tinha. E porque ainda tava rolando a pandemia, né? Então, tipo, não tinha essa de eu tava trabalhando, enfim. E aí, um dos fins de semana, dessas 2 semanas que eu fiquei, eu combinei com os meus amigos. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu tô há 4 anos em Goiás. E eu não fui visitar... Assim, eu fiquei os 4 anos dentro da faculdade. Uma vez ou outra eu ia para as cidades do interior, mas eu nunca tinha ido em Cachoeira. Você acredita, gente? Morar em Goiás e não ter ido em Cachoeira era uma dor muito grande para mim. Era uma dor muito grande para mim. Eu falei, gente, vou aproveitar esse momento que eu tô aqui, me livrando de todas as minhas coisas. Foi um chororô danado. Eu pegava um bibelô, assim, uma colher da cozinha, eu ficava, ai, que saudade. Chorava por tudo. E aí, no caminho, um amigo tinha o carro, outro amigo tinha o carro. O combinado era ir 4 amigos, né? 2 na frente, 2 atrás, pronto. Só que aí, como um amigo ouve falar do amigo, do amigo, do amigo, aí todo mundo, ai, é o tour do Adeus da Caísa, vamos passear, não, vamos se despedir, todo mundo junto. E aí a gente foi num uninho vermelho do Caio, meu amigo, beijo, Caio, saudades. Putz, como que é o nome? E um Siena, acho que 2008, de outro amigo meu. E aí um carro foi seguindo o outro. E aí a gente tava lindo, maravilhoso, né? O último fim de semana da Caísa em Goiás. Vamos, né, fechar com chave de ouro. E aí a gente foi numas cachoeiras, que eu não lembro o nome agora. Mas a gente foi conversando. E nisso a gente seguindo o Uno vermelho do meu amigo, porque... A gente não sabia o caminho, a gente foi seguindo o Uno vermelho do meu amigo. Lá pras tantas, depois a gente tava a 40, uma hora assim, uma hora e meia do lugar que a gente deveria, de Goiânia pra essa cidade, né? Ah, Corumbá, você conhece Corumbá, não conhece, Dalton?
Conheço de nome, nunca visitei, mas conheço, Corumbá de Goiás.
Então, eu fui pra Salto de Corumbá. E aí eu saí de Goiânia, no meio do caminho, deu umas 2 horas, a gente assim, caramba, nossa, não tá chegando. Que bosta, né? E aí a gente falou assim, alcança o Caio no vermelho da frente, vamos dar um gritão, né, do lado e perguntar, porra, que hora que a gente chega? Pô, 2 horas, não chegamos ainda.
Posso rir já? Já posso rir antecipado?
Véi, quando a gente começou a acelerar, aceleramos, encostando, assim, todo mundo se preparou pra dar um gritão, assim, do lado do Uno. Aí a gente, eu baixei assim o vidro, assim, alavanquinha assim, baixando.
Calma, não conta não. Ouvinte, calcula a cena. Vamos seguindo o nosso colega. Carro vermelho. Placa? Foda-se, ninguém se importa. Em determinado momento, alguém pensa: tá estranho, não estamos chegando. Vamos perguntar para este amigo do carro vermelho que está à frente, sendo perseguido por outros malucos dentro de outro carro? Continua, Caio.
Véi. Quando a gente encostou do lado do no vermelho, a gente gritou. Uá! Gritamos. O cara baixou o vidro assim, olhou, ficou olhando pra gente. Não era o Uno vermelho do Caio. Meu Deus. Na hora, o sorriso na cara de todo mundo virou preocupação. Porque a gente não viu que hora que a gente parou de seguir o Caio e passou a seguir outro Uno vermelho. Então a gente tava num lugar onde a gente não sabia onde a gente tava, não tinha sinal de celular, a gente simplesmente... Não, o cara olhou com uma cara tipo assim, mano, quem que você
sequestro. Pessoa,
gritando no outro carro?
Você é abordado agora, bandido.
E eu sei que a gente pegou o primeiro retorno que a gente viu, e aí a gente assim, silêncio, ninguém conseguia falar nada, porque tava
alguém
todo mundo
querendo,
no celular,
alguém queria
mensagem.
Culpar o outro, mas pensava assim, será que a culpa não é minha? Será que não foi lerdeza minha? Aquele momento assim, nah, vou ficar calado.
No final, a culpa é do motorista, sempre.
Não, e a gente tava conversando muito, porque até então, faziam 8 meses que eu não via ninguém. Eu saí achando que o coronavírus ia durar um mês. Eu falei assim, gente, tô indo pra casa da minha mãe. Quando acabar essa loucura toda, tô de volta. Então eu vi todos esses meus amigos depois de meses sem ter... Morando, vivendo com eles 4 anos. Um intervalo do nada de 6, 8 meses. E aí então a gente se viu, a gente não parava de falar. Então assim, ninguém sabia que hora que a gente tinha perdido a porra do Uno vermelho na
não,
nossa frente.
Não, vocês não perderam. Vocês trocaram um pelo outro só.
Não, a gente não sabe nem que hora que foi isso, sabe? E aí quando a gente pegou o Isaac falou aqui no, na live que a culpa é do copiloto. Adivinha quem era o
copiloto? Eu chuto, hein? Caísa. Eu não quero falar. Indião, acompanha meu raciocínio. Carro, vários amigos de federal, aquela névoa dentro do carro. Talvez um uso de produtos naturais. A galera tava suavona. Às vezes o carro que eles estavam vendo nem era um Uno e muito menos vermelho. Mas tudo bem, quem sou eu pra julgar?
O que tava vermelho era
tava
o olho
vermelhão, né?
E essa vermelhidão foi pra íris, aí manchou a retina.
Vermelhão no olho.
Tudo era vermelho.
Velho, mas vocês sabem que querem saber a melhor parte?
Nunca mais viu o cara.
Quando a gente pegou o retorno, a gente... Mano, a gente tava a 15 minutos do local. A gente só andou 15 minutos pra trás. E aí já achou a cachoeira, e achou já os amigos, aí se abraçamos, foi aquela emoção, foi incrível. Mas foi uns minutos em silêncio antes da gente começar a dar risada. Foi assim...
Ai, caralho.
Onde a gente tá?
De carreira, cara.
Onde
muita
a gente
de carreira.
Tá?
Nossa,
e aí
essa...
foi lindo, porque eu conheci Salto de Corumbá, passamos uma tarde maravilhosa, fomos abençoados só com 15 minutos aí de delay, mas foi um susto. Foi um susto porque não tinha real sinal. A estrada que a gente pegou não era mais BR. Era estradinha de...
Não morreu por pouco, né?
Nossa, real. Gente, não tinha nenhum sinal de celular, nenhum. A gente voltou na fé. E deu certo. Então, assim, foi metade susto, mas o resto do dia foi perfeito. Vou achar uma foto desse dia.
Amiguinhos, façam proerd, amiguinho. Façam proerd, é importante.
Ah, nossa, eu levei um tombo na cachoeira desse dia. Você viu? Tem um stories meu caindo na cachoeira desse dia. E foi o dia que eu do ninho. O Dalton riu dessa foto. Eu levando rola no meio da cachoeira.
De novo. Façam proerd, amiguinhos. É importante. Indião, traga aí uma história de viagem sua. Pra onde que você foi? O que, que você tava fazendo? Se rendeu, se não rendeu. Que toda viagem sua eu fico imaginando o Tarzan. Sabe? Indo de um lugar pro outro.
Vou contar minha história triste. Coloca a música Sede Naruto aí, Bruno. Então, a minha família sempre foi, quando eu cresci, né, baixa renda
marejou,
e tal, então
marejou,
oportunidade.
Sentiu que a voz pesou, Aline? deu uma marejada ali, a voz pesou, gaguejou.
Não tive oportunidade de viajar assim como minha amiga Caísa, que tem uma mãe que viajou para os 23 estados, quase 100% do território nacional. A vida era um pouco mais difícil aqui no mato, né, que na Oca. Aqui. Minha mãe era industriária, linha de produção mesmo, né? Então o salário dela dava mal, né, para as coisas da casa, então dava para viajar e tal, fazer essas coisas. A primeira vez que eu viajei foi quando eu já trabalhava e eu tava no meu primeiro casamento, por assim dizer. E aí, sabe tipo de coisa que não se deve fazer, mas tu acaba fazendo por estar com a pessoa, é fazer uma coisa que tu não quer, meio por obrigação, entendeu?
Vixe, eu tenho até medo que vem, hein?
Não, eu queria viajar, que a última vez que eu viajei eu era criança, não sei o quê, bora pra Fortaleza, tá bom, bora pro quintal de Manaus, né, Fortaleza. Só que eu não queria ir pro quintal de Manaus. Eu queria ficar na minha casa, na casa dela, né? Eu queria ficar em casa e tal, na minha tranquilidade, no meu lar e tal, de férias. Aí eu peguei dinheiro das férias, comprei passagem, programamos tudo. Programou não, né? Que foi uma coisa meio que, sabe, meio que em cima da hora, Dalton. Sabe como é que é, né? Aquela programação de...
É mais caro.
Programação de 3 meses antes não é programação, né? Programação é um ano e meio antes, né? Isso é programação de verdade, que tu vai pagando os boletos antecipados, pra quando tu tirar a férias e aquele todo... Tu não precisa mais se preocupar com passagem, que nem com estadia, porque o dia deixa tudo pago. Quando tu programa 3 meses antes de viajar, não é programação. É em cima da hora, com uma antecedência de 3 meses. Continua tudo caro. E eu caí no conto do vigário. Assim, o ponto alto, Beach Park. Porra, Beach Park é do caralho, tá não sei o quê. Ponto alto. Mas teve o ponto baixo, que eu, querendo economizar os custos, né? Ao invés de ficar num hotel, vamos ficar na casa de conhecido.
Errou feio, errou rude.
Aí a Aline falou negócio de comida mais cedo aí, né, cara? Eu também eu sou bem chato, né? Eu sou um cara que é movido a fritura e fritura. Eu não gosto de nada guisado, nada cozido, nada de assado de panela, assado de forno. Não, tem que ser... Cerveja, churrasco ou fritura, ponto. Colesterol chega a estar uma maravilha, sabe? Todas essas paradas aí deve estar tudo, ó, tudo num ponto de morte, né? Aí fui pra esse local, né? Pra essa casa de conhecido. Eu fui pra Fortaleza, mas só que eu não fiquei em Fortaleza. Eu fiquei numa cidade satélite, município satélite, que é Arraiz, eu acho, não sei o nome.
É Arraiz.
5 minutos de ônibus intermunicipal. É pertinho de ônibus, chegar rapidinho. 10, 15 minutos, tá lá. Só que eu fiquei nessa cidade de Arraiz, no bairro do Genipapeiro. Então tu tem lá uma estadual, e tu pega um ramal assim, pega uma estradinha de pedra e barro, de uns 4 km pra dentro. E lá não tem ônibus, tem umas vans. Aí ficamos nessa casa e tal, a gente não ficou nem no...
Topique, o povo chamava de Topique.
Topique.
Eles não chamam micro-ônibus e van de micro-ônibus e van. Chamam de Topique, porque é uma marca.
Não. Topique. É Topique. Pega Topique. Topique passou 10 da manhã, 2 da tarde. Perdeu, já era.
2 horas do dia.
A gente... Topique. Aí, beleza. Ficamos nessa casa. Não tinha quarto pra gente, é claro, que era uma casa pequena. Só que tem muitas casas que tem a casa, tem um terreno, um quintalzinho... E uma parte atrás que eles chamam de deck, que é onde tem a churrasqueira, tem um local para armar as redes. A gente, é claro, ficamos nesse local com as redes, né? A gente não quis pagar o hotel. Eu saí de Manaus, que eu não durmo em rede, eu não suporto dormir em rede. Fui para Fortaleza para dormir em rede.
Cara, como assim?
Eu não suporto dormir em rede.
Absurdo.
Não suporto. Tudo que...
O segredo tá em dormir na diagonal. Todo mundo sabe disso.
Eu não suporto dormir em rede. E aí a questão da comida, Aline. Eu não suporto cebola. De jeito nenhum. Cebola,
fresco.
Por mim, eu tacava fogo em tudo.
Fresco.
Tacava fogo em tudo. Aí só que eles tinham o negócio da bolinha. A bolinha, o que, que é a bolinha? A bolinha é pegar uma carne moída.
Fazer almôndega.
A tocha de cebola no meio, faz uma almôndega e frita. Cara, foi 2 semanas. 2 semanas cebola. Comendo essa merda. E lá nesse bairro de Genipapeiro não tinha nenhum restaurantezinho, não tinha um supermercadozinho que se preste. Só tinha aquelas tabernas do... Que vende manteiga, manteiga no copo,
tem sabe? Tem um nome específico pra esses mercadinhos...
Venda.
Eu tô tentando lembrar que quando eu vou pra casa da minha mãe, lá no Ceará, tem um povo fala... Não, tem um nome específico, não vou lembrar.
É tipo van, é Topique, é outro nome meio maluco assim também. Então, aí foi 2 semanas assim, cara. Eu comendo essa porra dessa bolinha, que o pessoal se amarrava lá e eu não comia. Eu perdi, acho que 2 quilos nessa viagem, porque eu não comia direito aquela porra. E a parte, vamos dizer assim, Aline, que eu lembro... Muito, é que eu tava... Eu acho que eu já te falei já que eu tava nesse período. Eu tinha voltado a assistir Sobrenatural. Então eu levei meu computador, que eu sabia que ia ser uma viagem que eu não queria fazer. Então eu já fui preparado pra todo tipo de merda. Então eu levei o computador. Levei 7 temporadas baixadas de Supernatural. A gente voltava de Fortaleza, fazia as andanças lá pelo centro da cidade e tal, não sei o quê. Voltava, computador, Supernatural. Cara... Eu fiz maratona de Super National em Fortaleza, podendo ter feito em Manaus. Então foi uma viagem que eu me fudi muito. E no decorrer do ano, quando voltamos, as contas não pararam de voltar porque a viagem acabou, né? As contas estão vindo ainda da viagem. Então aí, me fudi de verde e amarelo, de conta, de cara, foi uma merda. Me recuperei um ano depois, só puta que pariu, foi uma merda inacreditável.
Você passou fome.
Indião, mercantil. Eu queria só complementar na história do Indião, é mercantil, Indião. Como eles chamam aqueles mercadinhos que vendem até material de construção, você vai lá, é mercantil. É padrãozão aqui. Daqui não, né? No Ceará.
Só um adendo, eu não comi o sanduíche, tá? Mas eu era criança, quer dizer, criança, eu era adolescente, mas eu falei pra ela, olha, eu não como. Aí ela me ofereceu um queijo quente, aí ela foi lá e fez pão com queijo, esquentou lá na coisa, fez pra mim.
Mano, eu só passei perrengue pra comer quando eu fui morar em Goiás. Porque, se liga, em São Paulo as pessoas não colocam tempero nenhum e porra nenhuma. Não. E em Goiás, assim, passou de Guarulhos,
é só.
O resto do Brasil, né? E aí todo mundo coloca tempero em comida, as pessoas vivem normalmente. Em São Paulo as pessoas não colocam porra nenhuma na comida. E aí eu não tava acostumada. Gente, eu comprava uma coxinha na rua, a coxinha tinha pimenta. Nem pimenta eu como, gente. Então assim, nos meus primeiros meses em Goiás, eu tive intoxicação alimentar, não comia direito, passava mal com tudo que eu comia. Eu emagreci uns 8 quilos quando eu cheguei em Goiás, velho. Até acostumar.
Olha,
com a comida.
Não é puxando sardinha não, mas a culinária aqui não é ruim. E é... muito
não,
parecida
é
com a comida mineira.
É perfeita.
É muito parecida com a comida mineira.
Mas eu demorei muito tempo pra me acostumar, sabe? Porque eu tava acostumada com comida ruim e sem gosto. E aí quando você vê comida boa, que tem vegetais, tem variedades, tem tempero, o meu corpo falou, não, Caísa, calma aí. Peraí, segura, dá uma segurada.
Você não tá
preparada.
E aí
preparada, eu emagreci bastante. Né? Exatamente. Aí hoje em dia eu volto pra cá e fico assim... São Paulo não
comida,
sabe,
né?
Fazer pamonha. As pamonhas são vendidas aqui, é tudo mentira. São pamonhas tiradas
fubá
do Matrix. Nossa,
taca,
gente, é ridículo.
Farinha
você
de
tem que
milho
pedir o queijo.
Render.
Você tem que pedir o queijo na pamonha porque não vem o queijo. Eu acho isso um absurdo.
Mas é verdade. Mas, gente, eu não sei. Porque, assim, por exemplo, o meu arroz, ele é... alho e sal.
Arroz eu acho normal.
Mano, Aline, paulista não sabe temperar, ponto. Você vai num restaurante self-service, não é, gente, aquilo não é, aquilo é, fica ao seu critério o tempero, tá ligado?
Posso pegar o gancho? Posso pegar o gancho do arroz? Vou contar uma história de arroz. Essa história é pra deixar o Indião feliz. Eu fui com o meu pai pro Pará, eu devia ter uns 12 pra 13 anos, eu acho que era 2001. A gente foi para uma viagem de um final de semana. Meu pai ia para lá, para a fazenda de um amigo, né? Um ex-cunhado dele, para pescar. Pô, pescaria, Pará, Rio, aquela coisa bacana. Só que assim, a gente foi para Marabá. O Indião, que é da região aí norte, ele sabe que estrada para aquele lugar não é uma... tem muitas estradas, muitas opções. Pegamos Belém-Brasília, já é uma estrada muito cabulosa. Chegamos no Pará, só que lá, especificamente em Marabá, a cidade dividida em cidade velha e cidade nova, não tem, assim, a gente não ia ficar lá, tinha a casa dele lá, só que a gente ia ficar na fazenda. A fazenda era 80 quilômetros da cidade, já começa por aí, pra sair, você ia pra fazenda. Da BR para a fazenda, mais uns 15 quilômetros de estrada de chão. Só que 15 quilômetros de estrada de chão no meio da floresta, praticamente, no meio do nada. E chuva, e lama, e buraco, beleza. Chegamos na fazenda, final de semana, tal. Vamos ficar aqui e no outro dia vamos pescar. Fomos para essa pescaria. Ah, um detalhe técnico que eu não contei. No carro foi eu, meu pai, um ex-cunhado do meu pai, e mais duas pessoas. Então, assim, os mais leves eram eu e meu pai. Eu, na época, devia ter uns 45 quilos, meu pai uns 70, os outros dos 90 pra cima, nessa caminhonete. Esse é o tamanho dessas crianças. Só miúdo.
Pensei que tu ia falar duas arroba, cara.
É, coisinha um pouco mais
de
duas.
Eu super achei que ele ia falar arroba.
Só criança miúda. Por que que eu tô dando esse detalhe? Quando a gente foi pra pescaria de fato, que foi o objetivo da viagem, a gente entrou por uma estradinha lá, próxima à fazenda, e o cara, a gente passou o primeiro lugar, assim, que era meio que um atoleiro, a caminhonete passou, uma D10. No outro, o cara falou assim, não, pode ir que passa, pode ir que passa. Maluco, na hora que a caminhonete entrou nesse local que ele falou que podia passar, as quatro rodas afundaram na lama. E aí, brotou um morador que era dali da região, pertinho, e falou, não, aqui é um sumidô. O que é um sumidô para quem não é dessas terras? É um lugar que mina água. Então, o solo é muito úmido e qualquer coisa que coloque peso, afunda. Tanto que ele falou, aqui para passar carro de boi, a gente jogou uma palha, e de fato tinha uma palha de arroz e umas madeiras. Essa viagem começou, ou melhor, essa pescaria, a gente saiu 7:30 da manhã. A caminhonete foi desatolar, eram 2 da tarde. Foram aí em torno de umas 5 horas para mais, colocando madeira, fazendo macaco baiano. Indião, sabe o que é macaco baiano, Indião?
Sei não, essas gírias aí do centro-oeste brasileiro.
Eu
conheço,
também não sei.
Não, pior que não é do centro-oeste, não. Eis a questão. É porque, assim, você conhece o macaco do carro, né? Aquela ferramenta hidráulica para levantar o carro. O macaco baiano é com madeira. Você coloca várias madeiras e põe uma outra por cima para fazer uma alavanca.
Ah, tá. Uma alavanca, entendi. De Arquimedes. Pronto. Uma alavanca de Arquimedes.
Mas tem o nome.
Macaco, né? Baiano.
O nome não científico.
Ai, falou a pessoa, o engenheiro que vai usar.
Nem Arquimedes
o nome
chamava assim.
Científico.
Mas ok.
Coisa.
Mano, eu já fiz uma dessa pra desatolar de areia fina. Areia.
Macaco baiano foi foda. Eu pensei que o macaco tava dormindo.
Ué,
né?
Eu
por
não
isso
tenho
que,
culpa.
Sei lá.
Eu não dei o nome pra coisa. Mas beleza. Tirou o carro 2 horas da tarde. E prosseguiu para ir para pescaria, porque o objetivo era esse. Nós paramos na beirada do rio para almoçar, eram 4:30 da tarde, depois de ficar o dia inteiro fazendo força, carregando madeira, empurrando o carro, eu comi um pouco de arroz, com um pouquinho de farinha e 2 pedaços de carne de sol. Eu não vou esquecer disso mais nunca na minha vida, que foi o dia que eu tava com mais fome, aquela fome para morrer, e eu comendo arroz, farinha e carne. É para morrer engasgado, mas eu comi. Aí você fala, acabou aí a viagem? Não. Vamos voltar, vamos embora.
Tem que ter a volta, né?
Na hora de ir embora, esse não foi o problema. A gente passou, voltou pro lugar, conseguiu voltar pra fazenda. É um off-topic da fazenda. O genro do dono da fazenda quebrou a caminhonete no começo da estrada de chão. 10 horas da noite. Ele teve que andar 15 km a pé pra chamar ajuda na fazenda. Mas seguindo, vamos voltar pra casa, né? Saindo de Marabá, na hora que a caminhonete faz uma curva, a gente só vê a roda começando a afastar. A roda de trás soltou. Para quem entende um pouquinho, o eixo, né, das rodas está preso numa engrenagem, no diferencial. Simplesmente a ponta do eixo quebrou, o diferencial quebrou, a roda soltou. Soltou inteira, sabe o que, que é? A ponta do eixo foi para lá e o carro foi pro outro. Detalhe, a viagem que era para durar 2 dias indo, 2 lá e 2 voltando, 6 ao total, durou 15 dias.
Tudo
porque
isso?
Teve que vir peça de Brasília, e acha mecânico, e guincha carro, e arruma. Meu amigo, essa caminhonete nunca mais prestou. Porque só o câmbio foi trocado umas 4 vezes depois desse quebra-pau todo, porque o câmbio forçou, quebrou ponta de eixo, diferencial. Uma viagem barata, saiu uma fortuna no final por conta de uma pescaria. Por que não comprar um peixe no mercado?
Véi, que
agora
merda.
Agora faz a piada, Caísa, vai.
Que merda. Não, eu tava rindo mesmo dos 2 dias pra que ser 15.
É, quando eu fui pegar as madeira mesmo, pedaço de madeira pra colocar embaixo da roda da caminhonete pra tirar, eu tirei uma madeira de um lugar, fui. Quando eu voltei, que eu pisei no mesmo lugar, entrou só até a altura da coxa, dentro da terra. Só pra você ver como era um barro. Aquele barro que era pra sumir.
Não, porque
mesmo.
Porque o Dalton, ele é baixinho, troncado, a cabeça dele é muito densa e jum, de uma vez.
Mano,
quase.
Mas assim, ficou assolar assim, o carro é a definição de perrengue. É a definição de perrengue, mano. Tipo, velho.
Essa viagem eu não vou esquecer,
mano,
nunca.
Mano, assim, eu já atolei na areia, mas a história de atolamento mais foda que eu já vi. Uma vez eu cheguei na praia e a gente chegou de noite, né? Eu nem lembro que praia que era. O carro, tipo, tinha uma galera fazendo churrasco na beira da praia. E aí o cara parou o carro dele na areia da praia.
Que animal. Que animal.
Gente, a hora que a gente chegou...
Primeiro, peraí, eu não sei qual que é o erro. O erro é colocar na areia que você já fez merda, ou o erro é colocar na areia num lugar que talvez a maré possa subir. Porque eu já vi isso também, São Paulo tem coisa.
Dalton, você tá entendendo? A gente chegou 8 horas da noite. A gente passou pelas pessoas, elas estavam todas bêbadas, assim, com a fogueira, todo mundo gritando, cantando, batendo na mesa... E aí, no outro dia, a gente acordou cedo pra ir pra praia. Gente, tem fotos eu em cima desse carro. Porque, se liga, a maré engoliu o carro. A maré engoliu o carro.
Fazendo peso, Indião, fazendo peso de um lado do carro pro motor fixar as rodas do outro, pra dar tração.
Véi, e assim, na hora que a gente chegou, eles estavam bêbados, nem percebendo que o carro... Que o mar já tava batendo nas rodas do carro. No outro dia a gente chegou cedo, só tava as quatro pontes assim pra fora. juro pra vocês. E o mar engole o carro e engole rápido, gente. Engole rápido.
Caramba, olha os fins de carreira. Louco, 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 melo, noite, louco, louco, melo, cogumelos azuis. Louco, 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 melo. Aline, quer trazer mais alguma historinha rápida aí pra gente?
Ah, é porque assim, eu tenho trauma de elevador. Porque quando eu era criança, eu tinha nove anos. É, eu fiquei presa no elevador do prédio que a gente tava na praia. De novo, a gente tinha ido em família, mas dessa vez tava um pouco mais tranquila a viagem, porque era um lugar que eu queria ir. Mas eu fui subir... Pro apartamento que a gente tava, e eu, criança, eu acho que eu pulei no elevador. Tava eu e uma menininha de 4 anos, e o elevador travou.
Eu já expliquei de elevador.
Isso eram 6. Não, isso eram 6 horas da tarde. E aí, o meu irmão, ele é uma pessoa. Como eu posso falar? Ele é uma pessoa um pouco lenta.
Ele é cringe.
Ele passou e eu escutei a voz dele com meu primo. E aí eu falei, Alexandre, chama o elevador. Ele chamou. O elevador não subiu, ele foi embora. E tipo, foda-se. Aí o meu primo, que é mais novo que ele, foi lá e chamou a minha mãe. Falou, tia, a Aline tá presa no elevador. Aí a minha mãe não deu atenção. Porque minha mãe também... Meu primo, acho que tinha uns 6 anos. Aí ele, mãe, a Aline tá presa no elevador. Aí foram lá, eu tava presa no elevador. O cara que tinha a chave não estava no prédio. A sorte é que ele tava jogando futebol num campinho perto. E foram lá, chamou o cara. Eu fiquei 40 minutos presa dentro do elevador. Por causa disso.
Só 40 minutinhos, e aí, cara.
Não, mas assim, isso acabou gerando outras coisas, porque eu fiquei presa anos depois no elevador do serviço, que caiu 11 andares comigo dentro. Quer dizer, ele não despencou, mas ele caiu. Eu escutava o barulho dele batendo nas travas de segurança pra ele não despencar de uma vez. E ele foi reto, ele não, né, não parou em andar nenhum. Então, assim, eu tenho um pouco de trauma de elevador, talvez por causa de um perrengue de viagem.
Ok, né, o Isaac zoou aqui no chat que viagem de elevador realmente é rápida, Aline.
Sim.
É só não é mais rápida que as viagens da Caísa lá, né, mas por outros motivos. Caísa, tem mais alguma historinha rápida que você queira contar?
Ah, tem eu tenho de tudo. De A a Z, de elevador, de perrengue, de avião, de ônibus, tem.
Conta alguma de avião que você perdeu. Você é de São Paulo, cara. Eu tenho pra mim que você já trocou de aeroporto. Você falou assim, é no tal aeroporto, fui pro outro.
Não, mas... Meu pai já se atrasou muito pra me buscar uma vez, indo pra Goiás. Essa é até rápida. No aeroporto de Guarulhos, quando você chega, tem dois terminais, né? O terminal entrada, tem duas entradas pro terminal 1 e a entrada pro terminal 2 e 3. Entre o terminal 1 e o terminal 2, tem um jardizão enorme. E ainda tem umas estátuas, uns negócios ali enfeitados. Quem já foi pro aeroporto de Guarulhos, na entrada ali do Terminal 2, acho que já viu aquele anel vermelho, assim, tipo, nada a ver, ali, um anel de fogo. E nesse dia, não sei o que tinha acontecido, que tava um trânsito da porra na avenida chegando no aeroporto. Meu pai trabalhou a vida inteira na Infraero, então, tipo, o aeroporto de Guarulhos era o quintal ali do meu pai. E ele tava atrasado, não queria falar o porquê tava atrasado, ele só falou, entra no carro, senão você vai perder seu voo. E aí eu entrei, ele foi correndo que nem louco, que nem louco. E, gente, no meio do trânsito de Guarulhos, meu pai pegou o canteiro que tem mato e foi até a entrada do aeroporto, no meio do mato, assim.
Foda-se, né?
Foda-se, exatamente, foda-se. Foi no meio do mato, assim, a galera começou a buzinar, falou, mano, o que esse louco tá fazendo? Eu entrei, acho que uns 15 minutos depois que o voo já tinha fechado. Tipo, eu cheguei assim na porta, tava assim, voo encerrado. Aí eu já tava assim, moço, eu não posso perder meu avião. Aí eu lembro, eu queria muito saber o nome desse funcionário da Infraero. Ele só virou pra mim e falou assim, você tá boa pra correr? Eu falei assim, tô. Ele, então corre, vem. Mano, eu peguei a minha mala, eu comecei a correr atrás dele. A gente começou a correr entre os aviões. No meio do caminho, uma van me pegou. E ele falou um monte de código. O cara me meteu dentro da van, a van entrou lá. Começou a andar no meio dos aviões também, e aí eu consegui subir no avião, depois que já tinha encerrado.
O código é, tem uma maluca perdida aqui, gente, socorre ela, pelo amor de Deus, senão o pai dela vai deserdar ela.
Eu acho que o código é, temos uma filha de um funcionário aqui, vamos ajudar ela.
Mano, e assim, eu corri a pé, tipo assim, esse funcionário correndo, e eu atrás dele com a mala assim, ó, correndo. Então assim, teve corrida de carro, teve corrida a pé, e teve corrida de van até a porta do ônibus. E aí eu pensei...
Cara, filme, Velozes e Furiosos, só faltou o dinossauro na história.
Sim. Oh, mas assim, uma coisa que vai ficar aqui que eu preciso adicionar. Não importa o quão longe você for ou qual lugar do mundo que você vai. A probabilidade de você encontrar alguém conhecido é muito grande. Ou alguém que conhece alguém que conhece alguém é muito grande. Eu já encontrei amigo de amigo meu numa viagem pro Pernambuco. Tipo... Qual a probabilidade?
Acontece,
sim. Acontece. As pessoas vão se trombar por aí. Nessa de encontrar pessoas, eu tenho uma história de um professor meu que foi visitar o túmulo da... Putz, como que é o nome daquela mina que a Madonna interpreta? Da Argentina?
Evita.
Ele foi visitar o túmulo da Evita e ele encontrou um amigo dele da época do ensino médio, mais de 20 anos depois, no funeral. E aí, a primeira coisa que um falou pro outro foi, véi, você tá vivo mesmo? Porque eles estavam no meio de um cemitério.
Mas...
Acho que foi complicado esse momento aí.
Foi um olhando o outro.
Deixa eu fazer uma pergunta. O quão frustrante é para um professor estar viajando de férias e encontrar um aluno falando, ai, professor,
Posso falar mais? Eu já encontrei padrinhos do casamento de um coordenador meu. E aí eu usei esse contato da viagem pra poder pedir coisa pro meu professor. Falei assim, professor, fulano de tal e fulana de tal falaram pra você me ajudar, hein? Meu professor tava olhando assim pro caderno e fez... Olhou assim rápido. Como você conhece essas pessoas? Eu falei, passei férias com elas.
Caísa citou lá no começo do episódio lá sobre Caldas Novas. Caldas Novas é conhecido como Quintal de Brasília. Então todo mundo da região aqui próximo vai pra Caldas Novas. Então você fala, vou viajar pra Caldas Novas. Dá umas 3 horas de carro da onde eu estou. Aí você fala, pô, é uma viagem. Mas... Você chega lá, só tem a galera de Brasília. Então a chance de você encontrar um conhecido é muito grande. Eu já encontrei aluno lá, conhecido, professor.
Nossa,
você tá todo
no
tipo de gente
que
você pensar,
um
você encontra.
Gente do céu.
Acontece. Eu queria só terminar aqui com uma outra história de viagem, que vai também trazer a história da Caísa, que é assim. O Matuto, quando ele vai pra cidade grande, ele vai pra se lascar. em uma das viagens que eu e a Josi fomos para o Rio de Janeiro, a gente passou por São Paulo. Só que tem só um detalhezinho técnico. A porra do aeroporto é uma cidade. E aí o voo chegou atrasado e o horário do outro voo já tava tipo assim, ó, amigo, você tá atrasado 30 minutos. E aí você desce do avião e fala assim, tá, eu tenho que ir do ponto A ao ponto B. A gente começou a correr pra um lado procurando portão, 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 portão. Chegou um momento que eu falei, para, respira, pergunta. Fulana, portão tal. Pro outro lado. Maluco, lá vai a gente correr desesperado pro outro lado. Aí chega, pega um ônibus que é o catacorno. Tem um catacorno dentro do aeroporto, que é o ônibusinho que tem lá. Chega lá, chega mais gente correndo desesperada que nem a gente. Ah, velho. Isso é um inferno, velho. Inferno na terra é tal do aeroporto. São Paulo, o aeroporto, eu não vou lembrar, deve ter sido Guarulhos, sim, que era imenso. Era imenso.
O de São Paulo
mas
é muito
não
pequeno.
É só o aeroporto. Mas não é só aeroporto, não. São Paulo é um caos. São Paulo...
Mas você já viu a rodoviária do Tietê?
É um
parceiro,
caos.
Às vezes você tem que pegar um ônibus que tá na entrada 6. Ele fala, putz, alterou, vai lá pra 75. Vai você, assim, ó.
Caísa. Quando eu fui a São Paulo, 2 anos atrás, eu estava no portão certinho, faltando 10 minutos, mudaram o portão. E aí lá vai você caçar, aí é número de um lado e do outro, e o número daqui não bate, sim, com o do outro lado. É uma loucura. Indião, mais alguma história curtinha aí pra gente fechar o episódio? Ou você quer guardar pro próximo?
Não tenho. Eu só tenho uma viagem, entendeu? E a parte mais...
O resto é só nas drogas,
a parte,
né,
mais cringe foi comer bolinha com cebola. Aí é foda.
Bolinha com cebola.
Vamos aí pro padrinho pra gente financiar uma viagem pro Indião.
Vamos pagar isso uma aí, viagem pro Indião, que ele precisa. Só que pra pagar pra ele, a gente tem que chamar um guia pra tirar ele lá do meio da floresta.
Deixa eu falar uma coisa. Vocês têm vontade de ir pra onde? Qual seria a viagem dos sonhos de vocês?
Já você falei, eu e a Josi já tá combinando aqui, a gente vai visitar o Indião.
Ai,
só que
nada.
A gente quer que ele leve a gente no Encontro das Águas. A Josi falou que quer ir em algum lugar que faça pintura, né, indígena lá, tribal. Ela quer todo o rolê turístico lá, ele vai ter que fazer com a gente, coisa que ele nunca fez.
Nunca
só não
fiz.
Quer ir no mercado do peixe, tô de boa.
Nunca fui ver o Encontro das Águas, nunca fui na porra da aldeia pintar de hino, nunca fui, né. Mas tem aqui, dá alimentar o boto, vai lá dar comida pro boto.
Sem rabado pelo boto.
Tem toda essa porra aí.
Aline, respondendo a sua pergunta, eu super quero conhecer, quero explorar mais ainda o Centro-Oeste. Acho que tem muita coisa pra se ver ainda. Tipo, Jalapão, a Chapada dos Veadeiros.
Você foi pra Alto Paraíso, né?
Meu sonho ir pra Alto Paraíso. Meu sonho, eu nunca fui. Eu queria muito. Mas o que eu mais queria conhecer mesmo é o Jalapão. Acho que o Jalapão fica no Tocantins. Se eu não me engano.
Eu esqueci o nome. É Tocantins. Sim, é, eu esqueci o nome que tem lá em Alto Paraíso, que
São
é um
Jorge.
Lugar lá, que é um paralelo. Paralelo 14, se eu não me engano. Que é aí a galera dos linhas.
Ai, meu Deus. Ai, eu tenho umas longitudes. Você é que passa por
dessas
lá.
Aí.
Sim, queria muito.
Paralelo 14, eu acho. Ok. Aline, você quer ir pra onde, Aline?
Então, aqui no Brasil tem muita coisa pra conhecer, mas assim, tirando o país, porque eu não conheço nada, eu fui pra um estado, na verdade eu fui pra um parque de diversões, eu tenho muita vontade de ir, né, pra um lugar que eu acho que ninguém sabia que eu queria muito ir, né, algo super besta. A Disney.
Ah, mas gente, não é rico. Ah, para.
Vai ser...
Para.
O Rogério não falou dele.
John, trabalha com a realidade, porque a Aline é rica. Trabalha aí com a realidade.
Que lugar
cara,
que você
com a realidade? Pois é, minha realidade é, sei lá, eu queria ir pra Europa e o Japão, essas porra.
Realidade, vem pro Goiás que eu vou fazer o passeio turístico com você, vou te levar pra conhecer os ministérios.
Não vou sair daqui
vou
pra andar
aqui,
de bicicleta não, mano. Eu quero que você foda a bicicleta.
Vou te levar pra Caldas Novas, conhecer lá o Hot Park. Preocupa não, Indião.
Não, mas se for aqui dentro do Brasil, aqui. Eu queria ir pro sul. Sabe, pro sul ali. Passar um frio.
E pra Zona Leste. Balneário. Oh, bora aqui, ó. Friozinho gostoso.
Balneário.
Castelo
do
Gramado.
É bonito.
Gramado eu tenho vontade de conhecer também. No Festival de Gramado ainda.
Eu fui na Oktoberfest. É
Ai,
chique.
Ai, eu queria tanto.
O Oktoberfest é...
Tinha muita cerveja.
Prefiro piribir.
Eu quero ficar bêbada.
Que maneiro, Oktoberfest. Bora pra Pirinópolis.
O Dalton só toma uma... Só toma uma lata, nem pode ir pra Oktoberfest.
Indião, na Oktoberfest ninguém toma só uma lata, amigo. Eu te garanto. Só não é tão barato.
Não dá.
Só não é um rolê tão barato, mas é bacana. Meus queridos, vamos guardar então. Temos histórias pra mais episódios. Vamos fazer uma parte 2, 3 ainda. Tem Manu, tem Michele. E deixem aí seus jabás, agradecimentos.
Vamos criar memórias também, né?
É, a gente
daqui
é velho.
Pra frente.
Caísas, faça o seu jabá.
Bom, gente, se vocês quiserem ouvir histórias de viagens terrestres e extraterrestres e outras também, mas vai lá no @oficialcepode no Twitter ou no Instagram. A gente gosta de conversar sobre essas e outras viagens também.
Então, faça o novo jabá, que a gente já fez em um episódio antigo aí.
Esse episódio tá saindo aqui por volta de 5, 6 de julho. Espero mais um pouquinho, mais 4 a 5 dias, que no dia 10 de julho já vai estar aí no feed o primeiro episódio do Universo dos Animes. Então é um projetinho novo que a gente está fazendo aí. Depois do fim do All Bluecast, a gente criou o novo projeto Universo dos Animes. Então a partir do dia 10 de julho no feed para todos.
Aline?
Bom, para vocês me encontrarem tanto no Insta quanto no Twitter, é a Aline Merkley.
Neto.
Né? Lá vocês veem todas as coisinhas que eu fico aprontando. E falando bem de Supernatural e de musicais e da Disney, e é isso aí.
E é isso, meus queridos ouvintes. Se o seu dia tá triste, se o seu dia tá difícil, planeje uma viagem, chama os amigos, faça de carro, de ônibus, de avião, de barco. Mas viaje, se você não tem dinheiro, viaje na maionese, que é o que tá podendo. Até a próxima. Tchau, tchau!
Falou, galera!
Tchau!
Beleza, aquela chamada de novo, Indião.
Cringe.
Aline.
Eu.
Tá demorando, hein? Caísa.
Cringe. Cruz.
Ou vocês estão com... Ou eu tô com lag ou vocês estão. Porque pra mim todo mundo demorou um pouquinho.
Mas não, ela esperou
mesmo.
Eu tava
tentando segurar a risada.
Eu tava pensando se eu falava cringe ou cruz.
10 segundos e a gente começa.
Cruz credo,
bora lá,
pronto.
Que eu já vou puxar a abertura. Vocês são muito difíceis, velho. Vocês parecem sexto ano, tem hora.
Munha.
A Caísa se esforçando pra não fazer a abertura igual a do Cepode, porque
eu
a gente pegou no pé.
Eu vejo. O cérebro tá condicionado. Mas vamos voltar.
Munha.
Se a galera quiser doar ricos dinheirinhos, Aline, quais são as formas?
Rogério, me ajuda.
Vamos lá. Então, galera, a gente vai... Não sei imitar como a voz da...
Caramba! Meu Deus! Isso é extra, hein? Isso já é extra. Aline, padrim.com.br/cidadelageek, picpay.me/cidadelageek.
Padrim.com.br/cidadelageek. Não, vai, vamos lá. Filho da puta...
A gente tá na abertura ainda, velho. Hoje tá difícil.
padrim.com/cidadelageek e PicPay. Como que esqueci?
Vamos de novo, ó, devagar. padrim.com.br/cidadelageek e o outro é picpay.me/cidadelageek. Tá no chat, pronto.
padrim.com.br/cidadelageek e picpay.me/cidadelageek.
Ótimo, Aline.
Munha.
Não, é não. Eu vou achar esse vídeo, hein? Lá vou achar esse vídeo, hein, parceiro?
Vou fazer bem assim pro Dalton.
Põe uma régua e medir,
a
né?
Dele.
Seu áudio tá baixo, Indião. Mas continuando aqui. Caísa, aproveitar que você puxou.
Vamos colocar aqui. Ah, não, tá, deixa vai. Eu falar aqui que eu falei baixo. Vou colocar aqui pro Dalton uma reguinha dele da Terra Plana.
Medindo
tá
a Terra
foda
Plana,
hoje.
Né? Mas não, não é o assunto de hoje. Caísa, você...
Munha.
Foi ir pra Valparaíso de carro. Ah, com certeza. Com certeza, já.
Aline, é o foco, Aline.
Tá bom. Mas enfim, ir pra Valparaíso de carro, que são mais ou menos...
Munha.
Opa, foi mal, editor.
Munha, 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 munha.
Dois lá e dois voltando, seis ao total. Durou 15 dias. Eu vi, Caísa, eu vi. Respira. Mantém o foco, depois a gente faz a piada. A viagem, que era pra durar 4 dias, 5 dias, durou 15. Agora faz a piada, Caísa, vai.
Que merda. Não, eu tava rindo mesmo dos 2 dias pra ser 15. Que é uma bosta, velho, esse programa.
Ah, achei que você tava rindo do Isaac, do que ele mandou no chat.
Na sua cabeça ia atolar.
Não, olha só, eu vou jogar limpo aqui. A Caísa riu disso foi. Daí, porque o Dato falou de 15 dias, uns 5
ela
segundos depois,
rindo.
É impossível... A Caísa não tem hack da observação avançada pra saber 5 segundos
rindo,
na frente.
Eu vi.
Não tem.
Caísa, mas só pra aproveitar a piada do Isaac que eu ia atolar...
Munha, 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 munha.
Mas a história de atolamento mais foda que eu já vi...
Ei. E o Bola de Fogo?
Ah, Caísa!
Nossa Senhora! Que o
caralho, agora que eu entendi, né?
Entendeu? Esse cara é muito cringe. Não dá pra...
Não, esse foi
olha
cringe.
Olha as referências do Down.
Oh, se liga. Uma vez eu cheguei na praia...
Munha, 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 munha.
Indião? Indião tá aí, arrombado. Fumante, maldito.
É isso daí, agora pra... Quando é que sai esse episódio, Dalton?
Ele sai semana que vem, segunda-feira. Ainda não vai ter ainda.
Então, semana...
Sai dia 30...
Então, pra você...
Antes do dia 30.
Vai sair segunda já? Caralho!
Perdão. Olha, esse sai na outra, gatinho, esse sai na outra semana. Mas ainda não
então
vai
é
ter.
Isso. Esse episódio vai...
Este programa foi editado por Audi Edições.